Plenário inicia a discussão das PECs da reforma política e Sarney acredita que votações começam depois do dia 5 de outubro.
Comissão aprova mudança nos limites de enquadramento do Simples Nacional.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado iniciou hoje no plenário as sessões de debate das três propostas de emenda à Constituição que fazem parte da reforma política.
Uma das propostas reduz para apenas um o número de suplentes de senador. Além disso, o escolhido não poderá ser parente do titular.
Outra PEC muda a data de posse de prefeitos, governadores e presidente da República, além de estender o mandato de cada um deles para 5 anos. Essa proposta, na opinião do líder do PSDB, senador Álvaro Dias, é polêmica.
Em relação ao mandato de 5 anos, é complexo porque houve aprovação na comissão da manutenção da reeleição. E aí é contraditório, ou uma coisa ou outra. Se nós tivermos a reeleição, o mandato ficará igual. Se formos discutir 5 anos, temos que acabar com a reeleição.
Já a terceira proposta em debate no plenário é a que prevê um referendo para que a população se manifeste sobre a reforma política votada pelo Congresso Nacional.
Sem dar opinião sobre o conteúdo das PECs, o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, informou quando as propostas poderão ser votadas pelo plenário.
No dia 5 de outubro, nós esgotamos os interstícios previstos no regimento. A partir desse momento, então, podemos votar essas emendas.
E agora há pouco, os senadores aprovaram as indicações da deputada federal Ana Raiz, do PSB de Pernambuco, para o cargo de ministra do Tribunal de Contas da União e de Raman Tabosa para o cargo de defensor público geral federal.
Também foram aprovadas as indicações de diplomatas para exercerem o cargo de embaixador do Brasil na Eslovênia e em Santa Lúcia, além de acordos internacionais.
Comissões. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje um projeto de lei que atualiza em 50% os valores para a entrada no Simples Nacional.
A proposta autoriza ainda o parcelamento de dívidas de quem se beneficia do regime especial de tributação e cria condições especiais para quem exporta.
O projeto precisa ser aprovado pelo plenário antes de seguir para a sanção da Presidente da República. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei eleva de R$ 240 mil reais por ano para R$ 360 mil o faturamento das microempresas enquadradas no Simples e aumenta de 2,4 milhões para 3,6 milhões de reais o limite para as empresas de pequeno porte. Também os microempreendedores individuais ganham um novo teto, 60 mil em vez dos atuais 36 mil reais. Esses limites podem ser ampliados desde que o faturamento excedente venha de vendas ao exterior. Por temerem perdas na arrecadação, secretários de Fazenda estaduais vieram ao Senado para pedir que a atualização dos limites não passasse de 25%. Mas o relator do projeto, o senador José Pimentel, do PT do Ceará, destacou a importância de se estimular os pequenos negócios.
Então, nossos secretários fazendários estão de olho em um setor da economia que tem menos de 10% do faturamento bruto nacional e que é responsável por 59% de todos os empregos do Brasil.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB paulista, declarou voto contrário ao projeto, temendo que São Paulo possa perder a arrecadação tributária. A afirmação de que os estados perderiam receita, no entanto, foi contestada por Roberto Requião, senador do PMDB do Paraná.
É a visão burocrática fazendária dos estados. É evidente que todo benefício da microempresa vai significar a capitalização delas. E o microempresário não vai entesourar isso, ele não vai guardar debaixo do colchão. Entra na economia.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou outro projeto que oferece transporte escolar intermunicipal aos estudantes universitários que precisam se deslocar de uma cidade para outra para estudar.
Apesar da resistência do líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que alegou a proibição de se criar despesa continuada sem fonte de recurso, a comissão aprovou o voto do relator, senador Ciro Miranda, do PSDB goiano.
Ciro Miranda apontou as dificuldades de milhares de estudantes que vivem longe das cidades para justificar o seu voto.
Nós estamos inibindo muitos estudantes nas zonas rurais de irem para as outras cidades fazer os seus cursos universitários.
Já a Comissão de Educação aprovou o projeto que proíbe a dispensa de estudantes devido à falta de professores. Nesses casos, a escola será obrigada a oferecer atividades até o final do período de aulas.
Antes de seguir para a análise da Câmara dos Deputados, a comissão votará novamente a proposta, como informa a repórter Ana Beatriz Santos.
O relator da proposta na Comissão de Educação, senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, lembrou que outra vantagem da iniciativa é impedir que os alunos fiquem expostos a diversas situações de perigo e violência ao serem dispensados mais cedo das aulas, muitas vezes sem que as famílias sejam avisadas. Os únicos alunos que poderão escolher se ficam nas atividades ou voltam para casa serão os maiores de 18 anos, como explica o senador Aloísio Nunes.
Essa obrigatoriedade do estabelecimento de educação básica, manterem nas suas dependências alunos, no caso de falta de professores, fornecendo a eles atividades complementares, se aplica independentemente do turno, diurno ou noturno, aos alunos menores de idade.
O Senado homenageou hoje a comunidade Canção Nova, que atua na evangelização de brasileiros e pessoas de outros países há 33 anos.
E para cumprir esse papel, segundo o autor do pedido de homenagem, senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, a Canção Nova conta com um sistema de comunicação social que reúne emissoras de rádio e televisão.
Trata-se de trabalho de profundo alcance social, que envolve hoje milhares de pessoas no Brasil e no exterior, e que, sem descurar de seu sentido religioso, o transcende largamente. Dá conteúdo e concretude à expressão bem comum que tão fielmente resume os propósitos e ideais da doutrina cristã de amor ao próximo.
Hoje se comemora o Dia Mundial do Turismo e o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, aproveitou para fazer um alerta. Apesar das belezas naturais e de seu povo hospitaleiro, o Brasil ainda não tem uma infraestrutura adequada para os turistas.
Além dos portos, aeroportos e estradas inadequadas, outro entrave para o crescimento da atividade no Brasil é a mão de obra despreparada para receber os turistas.
E isso, segundo o senador, sem falar na baixa competitividade no setor aéreo, praticamente explorado por apenas duas grandes empresas, prejudicando o transporte regional e encarecendo o turismo interno.
Para ele, o Brasil deveria aproveitar a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016 para investir no setor e receber muito mais do que os 5 milhões de turistas que visitam o país anualmente.
Devemos nos inspirar, sobretudo em casos como o da Espanha, que até a década de 70 era um obscuro e pouco visitado destino europeu. E atualmente é uma das grandes potências turísticas mundiais. Cidades como Madrid e principalmente Barcelona foram objeto de grandes investimentos, pequenas revoluções urbanas. Barcelona, sobretudo, soube explorar com muita competência o fato de sediar os Jogos Olímpicos de 92.
O senador Pedro Simão, do PMDB gaúcho, quer que o Ministério de Minas e Energia inclua o carvão mineral no leilão de compra de energia que ocorrerá ainda este ano.
O leilão visa a contratação de energia que será usada em 2016, mas prevê apenas as fontes hidrelétrica, eólica, gás e biomassa.
Pedro Simão acha inaceitável que o carvão fique de fora do leilão, porque isso prejudica o sul do país, especialmente seu estado, Rio Grande do Sul.
A China está fazendo uma usina de carvão por semana. E o Brasil se dá o luxo de importa carvão da Venezuela, importa carvão da Colômbia, mas não pode ter carvão do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, nos leilões a serem feitos. Isso vai ter que mudar. Vão ter que alterar e no próximo leilão, daqui a um mês, vai ter leilão para o carvão, porque as empresas estão aí, estão prontas, estão querendo.
Já o líder do governo, o senador Romero Jucá, anunciou que a Agência Nacional de Energia Elétrica publicou estudo de viabilidade para a construção de 4 usinas hidrelétricas no Rio Branco, em Roraima.
O senador explicou que o parecer favorável da ANEEL só foi possível com o início da construção de linha de transmissão entre Manaus e Boa Vista, que vai interligar Roraima ao Sistema Nacional de Energia.
é a autonomia energética do Estado. Hoje, Roraima depende da energia da Venezuela e está precária a situação de atendimento, preocupando o crescimento econômico do nosso Estado. Com a interligação, podendo receber energia de todo o Brasil, podendo vender energia para o restante do Brasil. E com a construção dessas quatro hidrelétricas, sem dúvida nenhuma, Roraima dá um passo fundamental para construir um grande futuro.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.